Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo. Eu sou o Adriano Assunção e tá começando mais uma edição do nosso queridíssimo pontapé inicial de segunda-feira, a nossa mesa redonda sobre os quatro times do Rio de Janeiro, sobre tudo que aconteceu no final de semana dos nossos queridos times cariocas. Segunda-feira, dia 4 de julho, que além do dia da independência dos Estados Unidos, é dia também do atendente de telemarketing. Então um grande abraço para esses profissionais que devem escutar cada coisa aí no seu dia a dia, né? Serem chamados pelos piores nomes possíveis, mas continue aí firme e forte, nos oferecendo cartão de crédito e planos de operadora, celular, de internet, qualquer coisa, né? Eles sempre oferecem o que tem lá na mão deles. Obviamente que eu não estou sozinho. Hoje a turma de 2021.1 está completa e eu estou com os meus amigos que, caso algum atendente de telemarketing esteja nos escutando, precisam muito de um novo cartão de crédito. Então, depois do programa, eu passo o número deles para vocês. Vitor Bastos e Zé Vitor. Boa segunda, Zé.
Excelente segunda, Adriano. Vitor também. É um prazer estar fazendo, compartilhando aqui a bancada aqui virtual com vocês. É, de telemarketing, né? Que às vezes a gente perde muito a paciência, né? Quando recebe aquela ligação indesejada, sempre na hora do almoço, né? Mas vai o nosso parabéns aí para eles e que eles possam estar fazendo esse serviço, como você bem falou, né? Que eles não têm nada a ver com isso, né? Eles têm que cumprir o papel deles. Então, e é isso. Então, vambora, vamos tocar esse programa aí.
O Vitor, que tem uma carinha de que ofende os telemarketers de todos os homens possíveis, não, Vitor? Boa segunda pra você também.
Boa segunda, Adriano. Boa segunda, Zé. Cara, não vou falar que eu ofendo ninguém no telemarketing, até porque eu não atendo. Quando eu vejo que é telemarketing, quando o DDD de São Paulo, esquece. É, desligo na hora, não atendo, não ofendo. Aproveitando que hoje é dia 4 de julho, independência dos Estados Unidos, né? Não só isso, é aniversário da minha mãe. Então, parabéns, mãe. É, feliz aniversário. E muito obrigado por tudo que você já fez por mim nesses meus 19 anos de vida até o momento. E é isso. É, boa segunda para todos. E principalmente para você, atendente de telemarketing, que realmente lidar com o público é muito difícil.
É, eu também sou do time que nunca atendo, Vitor. Inclusive, eu não atendo nenhuma chamada que eu não tenho contato, porque é ruim. Eu já perdi médico por causa disso. Médico, né? E parabéns para sua mãe, Vitor. Pelo amor de Deus, né? Ela botou esse ser humano no mundo. Ela tem que ter parabéns em dobro. Antes de começar o programa, a gente tem que fazer o nosso jabá de sempre. Falar sobre o nosso Instagram e também sobre o nosso site, né? @audioativo.eco e a audioativo.com, onde tem toda a nossa programação de esporte e também de cultura, de entretenimento. Tudo que você quiser vai ter lá nas nossas redes sociais. E para começar o pontapé de fato, vamos falar sobre a goleada que aconteceu no sábado. Vamos falar do Fluminense. No sábado, o Fluminense recebeu o Corinthians e não deixou o time visitante respirar. 4-0, com gols de Manuel, o Manuel tá virando artilheiro agora, né? 2 do Germancano e um emocionante gol de Fred, né? O Dom Fredon, o Fred Guedes. A partida foi simplesmente um baile do dinizismo, que apesar de enfrentar um Corinthians, né, repleto de reservas, já que enfrentam o Boca Juniors nessa quarta-feira pelo Libertadores, mostrou como o Fluminense está sendo bem treinado nessa nova passagem do Diniz, né? Foram 14 chutes contra 3 do adversário, fora, claro, a posse de bola e a troca de passes de sempre do Fluminense, né? E algo importante também, os dois primeiros gols do jogo, né, do Manuel e do Cano, foram através de bola parada. E por que isso é importante, Vitor? Porque até essa rodada, dos 29 gols marcados pelo Fluminense desde a chegada do Diniz, só 4 tinham sido dessa maneira, né? Então isso mostra uma nova arma que pode ser explorada pela equipe, né, o jogo aéreo. Vitor, uma partidaça do Fluminense, né? Foi para animar de vez a torcida com esse resultado? Ou você acha que o Diniz ainda não é uma unanimidade entre os torcedores?
Olha, primeiro que realmente foi um baile do Fluminense. O Fluminense foi para cima do Corinthians e não deixou o Coringão respirar. 4-0 em pleno Maracanã, com direito a um gol emocionante do Fred no final, né? O Fred que se despede dos campos na próxima semana, no próximo jogo do Fluminense contra o Ceará. E vai deixar saudade, né? Fred é um baita jogador. Mas vamos focar na partida. O Fluminense entrou em campo com seu estilo tradicional, né? 4-2-3-1. E foi pra cima do Corinthians, não deixou respirar, como eu já disse. É, viu o Manuel que tá marcando gol, né? Já, gol semana passada contra o Botafogo, gol essa semana contra o Corinthians. O Cano que sempre marca, sempre tá muito bem posicionado. E essa questão que você comentou, né, Adriano, da bola aérea, é muito importante. Porque realmente é uma arma especial, é algo que a defesa do Corinthians, ou a defesa de qualquer outro time que enfrente o Fluminense, vai estar esperando, né? Já que o Fluminense é forte nesse tipo de jogo, agora com o Diniz, mas é sempre uma arma especial, é sempre uma arma que desmonta defesas, que acaba com estratégia de treinador adversário. Então realmente faz uma diferença muito grande ter essa qualidade no jogo aéreo, na bola parada. É fato de que o Diniz é um baita treinador, isso ninguém discute. A gente sabe que ele tem trabalhos bons, mas a questão do Diniz é muito além disso, né? Da mesma forma que ele tem uma facilidade muito grande em ganhar vestiários, ele tem uma facilidade enorme para perder os vestiários. Todo mundo se lembra, né, do São Paulo, do Fernando Diniz, que jogava muita bola, mas quando precisou, o Diniz chamou o Tietchan de perninha, acabou perdendo ali o comando do vestiário. São Paulo perdeu muitos pontos e acabou saindo da primeira posição com 10 pontos na frente para a terceira. Realmente foi uma grande questão do Fernando Diniz. Eu ainda acredito que ele não seja uma unanimidade por conta desses pontos que eu mencionei, mas é fato de que ele está fazendo um bom trabalho no Fluminense e vai levando o Tricolor das Laranjeiras à quarta vitória seguida, isso contando, né, Copa do Brasil e Brasileirão. Agora a próxima partida vai ser contra o Ceará, despedida do Fred, e a gente espera, né, que seja uma bela festa, um belo jogo, e que o craque marque seu gol de número 200, né, pelo Fluminense.
Eu concordo com o Vitor, ele falou muito bem sobre a questão do Fernando Diniz. Eu acho que dentro das quatro linhas ele está se mostrando, né, está tendo uma redenção depois de uma série de trabalhos ruins, por exemplo, no Vasco, que ele não foi muito bem. E agora ele está mostrando dentro das quatro linhas que é um bom treinador, sim, e que tem tudo para realmente conseguir fazer com que o Fluminense ele consiga pelo menos uma Libertadores, ou pelo menos brigar pelo título. Ainda eu acho muito difícil, né? Mas uma Libertadores, eu acho que está se tornando cada vez mais uma realidade, né? E mesmo com a vitória encaminhada, não faltou emoção no fim do jogo, né? Porque nos acréscimos, o Fred marcou um bonito gol e saiu comemorando, chorando, né? E foi muito abraçado pelos jogadores do Fluminense e saudado pela torcida. O Fred é um dos grandes nomes da história do Fluminense e do futebol nacional e estadual, né? No Tricolor, ele tem 380 partidas e, como o Vitor falou, tem 199 gols marcados, né? Falta um pro gol 200, sendo o segundo jogador que mais atuou pelo clube, só atrás do Gum, sim, do Gum, e o maior artilheiro da história das Laranjeiras, né? E fora também os seus 40 jogos pela seleção, onde marcou 18 vezes. O Fred tem dois Brasileirões pelo Fluminense, em 2010 e 2012, uma Copa do Brasil pelo Cruzeiro em 2018, três campeonatos francês pelo Lyon, uma Copa das Confederações pela seleção em 2013 e uma Copa América em 2007, né? E muitos outros entre seus 21 títulos de carreira, né? O último jogo dele, como o Vitor falou, como jogador de futebol, está previsto para ser dia 9 contra o Ceará, lá no próprio Maracanã, e a gente está presenciando realmente uma grande lenda terminar a sua carreira, né? E, assim, eu acho que a gente está falando de um cara que foi 3 vezes artilheiro no Brasileirão e uma vez craque do campeonato, né? Então não é pouca coisa. Em que patamar vocês acham que o Fred se coloca hoje no futebol carioca, no Fluminense ou no Brasil, né? Qual o patamar do atacante da história do futebol nacional para vocês, pessoal?
Ah, Adriano, eu acho que o Fred aí está entre uma das maiores figuras aí do futebol brasileiro, se a gente considerar aí. Do carioca é certo, assim, tipo, dele estar no mínimo no top 10. O Fred fez pelos números que você relatou aí, o Fred tem uma, estatisticamente, tem títulos mesmo, muita coisa, né? Ele é um dos maiores artilheiros, né, ainda em atividade, né? Tem mais de 400 gols aí na carreira. Então o Fred vem marcou seu nome na história do Fluminense e também na história do futebol brasileiro, e também uma grande passagem, como você bem disse, lá no Leão, né? Então o Fred figurou aí, e acho que vai ser um jogo bem, bem emocionante, né, essa despedida dele. Ele até pediu aqui, que eu acabei de dar uma olhada, que ele pediu para a torcida do Ceará vender os ingressos para a torcida do Fluminense, para ter casa cheia, né, na despedida dele. Então eu acho que vai ser um jogo, assim, bem emocionante. Tomara que venha esse gol de número 200, né? Pô, seria muito legal pro Fred e para todos os torcedores. E a gente fica com aquilo, né, que por ele ser também, né, partindo por mim, né, dele jogar no rival, a gente sempre fica com aquele pouco de preconceito e aí de querendo também inferiorizar o jogador. Mas o Fred, sem dúvidas, ele foi um jogador grandioso ainda na história do futebol brasileiro. e talvez aí uma maior figura entre o top 3 aí da história do Fluminense.
Olha, o Fred, que é o segundo maior artilheiro dos pontos corridos, o artilheiro da Copa do Brasil, dono da quarta maior nota do Cartola FC, está atrás apenas da pior nota da história do Cartola, o Gum, em quantidade de partidas do Fluminense. Isso é muito forte. Mas agora falando do Fred, baita jogador, né? Ficou marcado em 2014 pelo apelido de Cone na Copa do Mundo, mas é craque, jogou muito no Fluminense, jogou muito na seleção, e eu acho, sinceramente, pra mim, pelo menos depois do Ronaldo, né? Não diria que foi o maior 9 que jogou na seleção, mas estaria entre os 3 ou 4 melhores 9 da seleção depois do Ronaldo. Esse pra mim é o patamar do Fred. Nessa carreira, né? No que ele já alcançou. E, enfim, nesse último jogo que ele vai jogar pelo Fluminense.
Pela seleção, o Fred não teve tanto brilho assim quando comparado com o Fluminense. Mas eu concordo com o Zé, que realmente, para mim, ele é um dos melhores jogadores, melhores não sei, né, mas maiores jogadores da história do Tricolor. Talvez até o maior, né? Se a gente pegar, por exemplo, comparar com, sei lá, o Renato Gaúcho, com o Romerito, ou com outros nomes por aí, eu acho que ele realmente, ele é o artilheiro e o segundo com mais aparições, né? Então, realmente, vai deixar uma saudade tremenda. Eu acho que todos os acho que é bem difícil você encontrar alguém no Rio de Janeiro que não goste do Fred. Talvez os rivais não gostem tanto, porque ele realmente, ultimamente, né, no Carioca a gente viu algumas partidas em que ele entrava só para ser expulso, né, para atrasar o jogo. Mas a história dele é inegável e realmente ele vai deixar uma saudade gigantesca. O próximo jogo do Fluminense é justamente esse jogo contra o Ceará, sábado, dia 9, a despedida do Fred e toda a repercussão desse jogo histórico, desse jogo emocionante. Vocês vão ver aqui no nosso pontapé. E agora vamos falar de um time que também venceu nesse final de semana e tá bem ativo nas transferências, né? Vamos falar de Flamengo. Uma vez Flamengo. O Flamengo foi até a perigosa Vila Belmiro jogar contra o Santos. E em um jogo muito pegado, saiu com a vitória por 2-1. Pedro marcou no começo da partida e Gabigol, mais uma vez contra o seu clube formador, contra o Santos, fez o segundo e garantiu a vitória. O time da Gávea foi bem modificado para a partida também, porque assim como foi com o Corinthians, também está com o calendário bem apertado por causa da Libertadores, né? Nada está definido contra o Tolima. Tanto que o próprio Gabi começou no banco, assim como o Arrascaeta, Felipe Luiz, Davi Luiz, alguns jogadores que sempre participam do time titular, né? Essa vitória, mesmo que não muito expressiva, foi extremamente importante para estabelecer o Mengão na segunda parte da tabela, né? Dar um pouco de paz no Brasileirão e dar moral para esse jogo difícil contra o Tolima, quarta lá no Maracanã. O Flamengo agora está na oitava colocação da Série A, com 21 pontos. Ô Zé, o jogo foi muito difícil, mas a vitória veio. Como é que você analisa essa partida do Dorival, que teve que se virar, né, em meio a esse calendário maluco que a gente sabe que tem o futebol brasileiro?
Ah, Adriano, eu acho que ele se virou bem, ele mexeu bem, ele fez um, como você falou, né, ele foi com um time bem, bem mexido, né, por conta do desfalques, né, do desgaste, como você falou, do calendário, e algumas até opções de jogo, né, como a gente viu aí no meio campo, né, teve que eu vou até falar daqui a pouco, né, do Vitor Hugo, que fez o jovem, né, o volante, fez uma boa partida, mas o Gabigol fez, né, conseguiu fazer o gol da vitória, né? Ele também começou no banco aí, mas eu acredito que foi mais isso, né? Uma questão de opção, né? Ele vinha com a média mais baixa assim, né, para fazer um gol ou uma assistência, né, nessa temporada, né? O Santos, ele finalizou mais, né, durante a partida, mas o Flamengo teve mais oportunidades claras de gol, né? O Flamengo podia ter feito aí um 4-1 bem, bem tranquilo, né? E como eu tinha falado, né, o atleta, no volante Vitor Hugo, jovem de 18 anos, fez uma ótima partida, né, lá na Vila Belmiro. Nas redes sociais, os torcedores elogiaram bastante, né, a partida dele. Então, o Flamengo conseguiu aí ganhar, né, o Dorival conseguiu mexer bem. O Flamengo ganhou lá na Vila Belmiro, que o Flamengo fez, né, ganhou ano passado também, ficou 4-0 lá, hat-trick do Gabigol, que comemorou também, né, provocando também a torcida. Ele também provoca, quem ele não provoca, né? Qual torcida do Brasil que ele não provoca? Então, o Flamengo conseguiu ganhar aí e E aí, né, subindo aí na tabela, né? Então, o Flamengo fez uma boa partida, apesar de ter sido um jogo um pouco difícil, né? Mas o Flamengo conseguiu ganhar aí e trazer 3 pontos aí pro Rio de Janeiro.
É, jogar na Vila Belmiro é sempre difícil, né? E essa partida de 4-0, sabe quem foi a outra pessoa que fez o gol? Andreas Pereira, que foi embora do Flamengo. Será que os flamenguistas estão com saudade do Andreas Pereira já? Não sei, né? E vem chegando também, falando nessa situação de transferências, vem chegando a janela de transferências no meio de ano, e o Flamengo quer mostrar que está atento no mercado. Com um acerto já certo com o Cebolinha, e a transferência quase certa do Arturo Vidal, né, o volante chileno, com passagens pelo Barcelona, Juventus, Inter de Milão, Bayern de Munique, o Flamengo já mostra que quer se reforçar para o resto da temporada e reverter esse início lento de Brasileirão, né? A oitava posição é de agora, né? Porque no começo realmente quase que caiu na zona de rebaixamento. E além desses dois nomes, o rubro-negro também encaminha a vinda de Luiz Henrique, jovem de 20 anos, que atua no Olympique de Marseille, e foi revelado pelo Botafogo, que também está de olho no jogador, mas tomou um chapéu nessa negociação e o rubro-negro está encaminhando a vida do atacante. E o Flamengo também tem sondado o chileno Alexis Sanches, né, que assim como o Vidal, também estava na Inter de Milão, e se espera bastante que o Vidal possa intermediar essa negociação, né? O Alexis Sanches, que teve uma grande passagem pelo Arsenal e também uma passagem boa pelo Barcelona, depois acabou indo pelo Manchester United, né, depois do Arsenal no caso, foi para o Manchester United, não teve um grande brilho, e na Inter de Milão também não tem ido muito bem, mas eu acho que no futebol brasileiro talvez ele sobre. Pessoal, normalmente essas negociações do meio de ano são mais tranquilas, né? Mas o Flamengo sempre se mostra contra essa tendência nesse aspecto, né? Trouxe o Rafinha em 2019, no meio do ano, o Andréas, por exemplo, dessa maneira, e agora pode trazer 4 bons nomes, né? Um já confirmado, que é o Cebolinha. O que vocês têm achado dessas movimentações do Mengão no mercado?
É, né, porque realmente essa janela do meio do ano, ela pra gente é do meio do ano, mas na Europa é do início da temporada, né? Então acaba que realmente é uma janela mais tranquila em cenário nacional. Mas a gente levar em conta que o Flamengo é um time que gosta de procurar jogadores da Europa, né? Jogadores que realmente estão lá fora, faz sentido ser a janela mais forte do Flamengo dentro do campeonato. A gente viu isso acontecer em 2019, a gente viu isso acontecer em 2020, 2021. É normal. O Flamengo sempre vai atrás de jogadores mais fortes, né? Melhores jogadores nessa janela do meio do ano. O time do início realmente é só para repor saídas que aconteceram no final da temporada e realmente soluções tampões, né? Como, por exemplo, o Fabrício Bruno, que veio como solução tampão e acaba que hoje em dia ele não é nem mais... Ele não entra mais em partida, né? Pelo Flamengo. Até porque chegou o Pablo, chegou o Davi Luiz, chegou outros jogadores que ganharam essa posição. Mas sobre a janela até agora do Flamengo, acho que a contratação do Cebolinha foi muito boa, principalmente a gente levando em conta, né, a lesão do Bruno Henrique. Acredito que o Luiz Henrique, né, esse jogador que foi revelado pelo Botafogo, possa vir, né, por conta ainda da lesão do Bruno Henrique, né, porque não se esperava que ele fosse se lesionar por tanto tempo. Então talvez ele venha justamente para ser reserva do Cebolinha. Falando do Vidal, acho o Vidal um baita jogador. Esse último jogo da seleção brasileira eu tive a oportunidade de ver dentro do estádio e sem dúvidas o Vidal foi o melhor jogador do Chile dentro de campo. Jogou muito bem contra a seleção, imagina que no Campeonato Brasileiro. Acho que ele tem tudo para brilhar, é um baita jogador, um jogador que comanda comanda o sistema defensivo, ajuda muito na saída de bola, tem uma finalização muito boa e é um baita craque, né? No auge, pra mim, foi muito bom jogador lá na Juventus ou no Bayern de Munique. Ele vem, né, pra ganhar essa posição no meio de campo do Flamengo e tem tudo pra ser o grande destaque da equipe nessas próximas partidas, né? Comandando o meio, ajudando justamente na saída de bola, na criação de jogadas e botando nas costas, né, esse peso de ser um dos grandes protagonistas da equipe. Esse namoro, né, do Arturo Vidal com o Flamengo já é algo muito antigo, desde 2018, que ele posta foto com a camisa do Flamengo, posta foto dos filhos com a camisa do Flamengo, fala que queria jogar no Flamengo, e agora, se tudo der certo, né, vai jogar no Flamengo. Acho uma baita contratação pro Flamengo, acho que pro Vidal vai ser muito bom, e o contrato até 2023, né, contrato curto, que para os dois lados é excelente. Se der certo, renova. Se não, manda embora e grande abraço. E para finalizar, o Alex Sanches, né? Eu acho o Sanches um bom jogador. acho que na época, no auge dele, né, no Arsenal, no United, no Barcelona, foi muito bom jogador. Mas ele é o único jogador desses que eu tenho minhas dúvidas. Acho que ele viria nessa barca chilena, né? E pode ser que dê certo, pode ser que dê muito certo. Mas eu tenho realmente dúvidas, porque é um jogador de lado do campo. Acho que o Flamengo já tem muitos jogadores nessa posição. Pro elenco é ótimo, né? Aumenta a competitividade. Mas até que ponto pagar um jogador tão caro para ser reserva vale a pena? De qualquer forma, o Flamengo tem o seu planejamento e a gente tem que entender que são muitas partidas, né? E que provavelmente, se o Sanches vier, vai jogar. Mas basta saber se é de titular ou reserva e se vai valer a pena pagar tão caro por esse jogador de nível europeu.
Falando sobre especificamente sobre o Vidal, né? Como você falou sobre 4 anos aí, né? 2018, que ele começou a postar foto com a camisa do Flamengo. Eu acho que a gente pode falar até que é um fenômeno no futebol, essa contratação dele, que eu nunca vi, tipo, claro, né, a gente pensar aí, né, da internet, né, principalmente dos anos 90 pra cá, 2000, né, principalmente mais depois das redes sociais, né, de 2000 e, sei lá, 2010 e até agora. Eu acho que eu nunca vi um jogador assim tão querendo, assim, cavar uma vaga num clube, né, em 2018 aí, já postando foto com a camisa do Flamengo e, tu vê, 4 anos de após aí, né, já chegando, acho que no término do contrato dele na Inter, ele agora tá praticamente tudo acertado. Então, acho que se a gente botar aí até um fenômeno aí essa contratação dele, esse jeito dele fazer isso, né? E alguns jogadores, né, que a gente vê que também fazem, tipo, sei lá, o Podolski que fez também, mas, sei lá, fez uma vez ou outra e parou por aí, nem teve nenhuma negociação, não. O Vidal ficou fazendo isso, né, em frequência, né, frequentemente, e depois aí de 4 anos aí, o Vidal tá praticamente acertado com o Flamengo, né? O fenômeno chileno, né? Arturo Vidal.
É um ponto muito interessante levantado pelo Zé. A gente vê muitos jogadores que têm esse apreço por alguns times brasileiros, como foi o Podolski na Copa do Mundo de 2014, né? Ele é direto com camisa de time do Bahia, do Flamengo. É o Neuer também com camisa do Bahia. O Thierry Henry, que segundo o André Santos, né, o ex-lateral também do Flamengo, era apaixonado no Vasco lá na época de Arsenal. Mas realmente o Zé tá falando uma verdade. É uma das primeiras vezes que eu vejo um cara realmente cavando com tudo uma vaga no Flamengo, né, em qualquer time, que é o Vidal, o tempo inteiro falando que quer jogar no Flamengo, que é flamenguista, que isso, que aquilo. Então realmente é uma coisa muito interessante, né? Será que isso vai acontecer mais vezes no futebol? Não sei, né? Os tempos estão mudando. A próxima partida do Flamengo é contra o Tolima, quarta-feira, aqui no Maracanã. O jogo da Libertadores, o primeiro jogo foi lá, né, na casa do Tolima, e foi só 1-0 pro Flamengo. Então, um jogo difícil, um jogo para garantir uma vaga nas quartas e pra gente continuar essa boa empreitada na Libertadores, né? Agora, parando de falar um pouco sobre a Série A, vamos ver como é que foi o domingo agitado do Vascão. Após toda a disputa nos bastidores, que a gente falou aqui no pontapé da semana passada, o Vasco conseguiu o mando de campo do Maracanã e recebeu o Sport no palco do futebol mundial, né? Mas mesmo com 60 mil torcedores presentes no estádio, nenhum gol foi feito e a partida acabou em 0-0. Nas arquibancadas, a torcida do Vasco, como sempre, se mostrou muito por dentro de toda essa polêmica do mando de campo do Maracanã, e o Vasco entende que também tem direito a usar com frequência o estádio em jogos importantes, né? Como foi o caso de ontem, né? Não faz sentido eles receberem um jogo contra o Operário no Maracanã, um jogo que vai ter só 15 mil espectadores, e não poder receber um jogo desse tamanho contra o Sport, né, que pode chegar até 70 mil espectadores. Mas sobre o jogo, um empate frustrante, né? O Vasco, no geral, foi superior e perdeu uma boa chance de se aproximar do líder Cruzeiro, que agora, mesmo com um jogo a menos, está a 6 pontos do Gigante da Colina. Vitor, para mim, o Sport Vasco já pode ser considerado, até de certa forma, um clássico no futebol brasileiro, né? Muito por conta dos gritos de torcida, que são bem parecidos, né? Como é que você viu esse jogo na tarde de domingo? Você achou que as emoções ficaram, de fato, no extracampo após esse 0-0?
Olha, sem dúvida. Esse jogo do Vasco contra o Sport foi um 0-0 daquele jeito, né? Nem pragmático e com oportunidades dos dois lados, mas nada que realmente fosse muito grande. O Vasco chutou 14 vezes e o Sport 10.
mas apenas duas dessas finalizações do Vasco foram no gol, enquanto do Sport 5 foram no gol. Então realmente mostra que, apesar do Vasco ter tido mais volume de jogo, chutou muito menos no gol e realmente isso acaba espelhando aí no resultado, esse 0-0. O Vasco na última partida perdeu por 2-0 para o Novo Horizontino e agora, né, nesse 0-0 acaba amargando dois resultados ruins que desperdiçam pontos lá no topo da tabela, né? O Vasco que está em segundo atrás do Cruzeiro. O Cruzeiro tem 37, o Vasco tem 31 pontos. Se tivesse vencido a última partida e essa, já estaria com mais 5 pontos, se não me engano. Acho que é isso. Isso, perfeito. Estaria com mais 5 pontos. E aí ficaria apenas um ponto atrás do Cruzeiro. Realmente aí, para o Vasco, esses dois resultados foram ruins. E precisa melhorar nas próximas partidas. O próximo jogo do Vasco é contra o Criciúma, que está bem no campeonato. O Criciúma está em quinto. E realmente precisa de uma vitória para voltar a somar pontos. Mas é isso. O Vasco não foi tão bem, né, quanto se esperava. Jogou no Maracanã, a torcida apoiou, gritou. Quem não acompanhou, pode ver na internet, né, que a torcida gritou o jogo todo, cantou o jogo todo. E é muito bonito, né, a torcida do Vasco. Uma das torcidas mais bonitas do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Cantam muito, apoiam muito e não merecem o time do jeito que está, né? Merecem um Vasco lá no topo, um Vasco lá na Série A, lutando por título, lutando por classificação na Libertadores. Agora resta saber se síndico é ou não é dono. O que você acha, Adriano?
Eu sinceramente acho que o Vasco tem todo o direito para usar o Maracanã, né? É um estádio estadual, estádio do nosso estado. Então, realmente, eu acho que tem que ter esse direito mesmo. O síndico, no caso, é o Fluminense, é o Flamengo. Eles não são donos do Maracanã. Mas também tem toda aquela questão de muitos jogos por temporada, né? Pelo que eu li, o Maracanã tem que receber pelo menos 70 jogos. Se passar disso, o gramado fica um pouco castigado. E o gramado ficou um pouco castigado nessa partida contra o Sport, porque no dia anterior teve o jogo contra o Fluminense, do Fluminense, né? Então, é importante o Vasco ter esse direito, mas tem que ter esse direito com planejamento. E talvez não tenha sido o caso, né? 2 dias seguidos com o jogo do Maracanã, se for assim toda semana, vai complicar. Mas quem sofreu bastante após esse empate, além do Vasco, foi o técnico Maurício Souza, né? Ele recebeu vaias da torcida e foi muito questionado nas redes sociais, principalmente por conta da sua inexperiência como treinador, né? Ele passou muito tempo como auxiliar do Flamengo, passou um tempinho depois do Flamengo no Atlético Paranaense, também como auxiliar, e faz agora o seu primeiro trabalho como treinador efetivado no elenco principal de um clube, né? Já tinha tido experiências com equipes de base no próprio Flamengo, né? Sub-15, sub-17, sub-19. E essa foi só a quarta partida dele no Vasco, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a torcida já parece um pouco insatisfeita, né? Vale lembrar que até a sua chegada o Vasco estava invicto na Série B, né? Quando comandado por quem? Por José Ricardo Manarino, o Zé Ricardo, que teve toda aquela situação em que ele pediu demissão para ir para o futebol japonês, para ter uma estabilidade melhor na sua carreira. A gente lembra bastante como é que era a relação da torcida com o Zé, nunca foi também mil maravilhas, mas talvez a torcida do Vasco esteja com saudades do seu ex-técnico, né? O que você acha, torcida vascaína? Fala pra gente no Instagram, no site, o que você sente? Você tem saudade do Zé Ricardo agora? Enfim.
Não, e Adriano, eu concordo com você, eu acho que essa situação aí já começa aquele burburinho, né, nos bastidores e até por conta da torcida mesmo. Eu acho que isso aí é até um problema de gestão, né, com tanto essa confusão aí que ficou por parte da venda do Vasco, da SAF, né, pela questão também do Conselho Deliberativo, né, então, propriamente da parte da diretoria e da gestão esportiva, né. Ao contratar um técnico que não tinha experiência, como você falou, né? E para comandar uma Série B, que é um campeonato difícil, esse ano essa é a maior Série B da história, né? Com vários campeões aí nacionais e campeões também da Série B. Então, acho que passou muito aí, o Zé Ricardo vinha bem, mas aí, como você falou, né? Ele foi embora pro futebol japonês. Mas eu acho que foi isso, né? A escolha de treinador. Mas claro, também só acompanhando agora nesse início, cara, claro que é muito, muito prematura para falar, mas não sei, né? Acho que tem principalmente nesses 2 jogos aí, a gente viu aí, que acho que a questão da inexperiência do Maurício Souza pesou, né? Principalmente no resultado da partida.
A próxima partida do Vasco é contra o Criciúma, sábado, às 4h30 da tarde. E vamos ver como é que vai ser a situação, se a torcida ainda vai pegar no pé do Maurício Souza ou se a situação vai melhorar e o Vasco vai perseguir o Cruzeiro. E para finalizar o programa, vamos falar do time que entra hoje em campo. Vamos finalizar com o Botafogo. E assim como o Flamengo, o meio de temporada está se aproximando lá no Fogão e a janela de transferência está reabrindo, né? E com isso, muitos contratos de jogadores começam a chegar no seu fim. E no Botafogo não é diferente. Atualmente, no elenco do Glorioso, são 24 jogadores que estão nos seus últimos 6 meses de vínculo e podem assinar um pré-contrato com outro time, né? Entre muitos garotos e jogadores esquecidos no clube, dois grandes nomes se destacam entre todos esses, né? Os experientes Gatito Fernandes e o zagueiro Joel Carlos. A dupla de estrangeiros que até já receberam, né, o título de cidadão carioca são ídolos e já fizeram muito pelo Botafogo, né, tanto na Série B quanto na Série A. Mas a gente sabe que o clube hoje passa por uma renovação extrema no elenco e talvez não estejam mais no plano do John Textor e companhia. O Carlos tem 35 anos, o Gatito tem 34, ambos são conhecidos por sofrerem com lesões já, né, estão em idade avançada, já que não tem o porte físico de antes, e também tem contrato com o Fogão até dia 31 de dezembro desse ano. Zé, eu pergunto pra você, vale a pena a renovação dessas duas grandes figuras do Botafogo?
Ah, Adriano, eu acho que se a gente pensar numa questão de compor elenco, eu acho que o Carli, pela experiência aí, pode dar um aporte, né, uma estruturação boa de vestiário, né, se a gente pensar assim, de zagueiro. Eu acho que o Gatito Fernandes eu acho que uma peça boa, né? Agora vai me faltar aqui as peças de goleiro do Botafogo, mas o Gatito vem muito bem essa temporada, né? Eu já até vi em alguns artigos e até em algumas entrevistas falando sobre a musculatura e a parte física do goleiro, que é tipo 5 anos a menos, né, do atleta. Então, quer dizer, a gente acompanha aí goleiros passando dos 40 em atividade, como o Fábio lá no Fluminense. Então, acho que o Gatito é uma boa, seria uma ótima renovação aí pro Botafogo estar realizando, mesmo com a renovação aí, com várias peças chegando no Botafogo aí da era Textor.
É, Zé, eu concordo com você. Eu acho que o Carli, talvez para compor elenco, seja importante, mas eu acho que a renovação com o Gatito é fundamental, muito por conta disso, né? Os goleiros, eles acabam tendo mais tempo de carreira. Se o Buffon tem 44 anos e tá jogando hoje lá no Parma, por que o Gatito com 34 não pode jogar no Fogão, né? Vamos combinar também. Enfim, a próxima partida do Botafogo é contra o Bragantino. Hoje, né, às 8 da noite, hoje segunda-feira, e vai ser lá em São Paulo, né, lá em Campinas. Vamos ver como é que vai ser o jogo. Algum palpite, Vitor?
Olha, o Botafogo tá em décimo no Brasileirão, né, e vai jogar contra um Bragantino que não encanta, né? Não é o mesmo Bragantino da última temporada, tá em 14º nesse brasileiro. E o Botafogo vem nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Enquanto o Bragantino, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Sinceramente, esse jogo aí tá a cara do empate. Eu vou botar 1-1. Isso aí, 1-1. Bragantino e Botafogo vão empatar em 1-1. Esse é o meu palpite.
E você, Zé, qual o seu palpite?
Ah, eu vou botar igual o Mauro César Pereira fala, né, aquele placar bailarino. Vou botar um 3-3 aí.
Um palpite mais de boa do Vitor, um palpite um pouco mais arriscado do Zé. Eu vou ficar com 1-0 pro Bragantino. Eu acho que o Botafogo vai ceder essa vitória dessa vez. Vamos ver como é que vai ser o jogo lá em Bragança Paulista. Tá chegando o fim do programa. Queria agradecer bastante ao Vitor, que tá com a voz super prejudicada esse programa. E também ao Zé, que também veio dar essa ajuda pra gente, né? O Fred, não sei onde está o Fred, está com a garganta também ruim que nem o Vitor, mas aparentemente ele está pior, né? Enfim, um abraço, Zé.
Obrigado, Adriano, é um grande prazer aqui estar fazendo parte aqui, sempre quando possível, né? Sempre quando é necessário aqui estar compondo aqui a grade aqui da Audioativo. Então, grande prazer estar dividindo bancada e foi um ótimo programa, espero que vocês ouvintes tenham gostado. E um grande beijo e um grande abraço a todos.
Um beijo, Zé. Um beijo, Vitor. Vai tratar da sua garganta, meu amigo.
Cara, minha garganta aqui já tá prejudicada, mas eu tô tomando, ó, própolis com mel, desde, sei lá, uns 3 dias atrás estou assim já. Menalete. O negócio tá uma situação dramática, mas a gente grava o programa e tá bom, o garganta tá boa o suficiente pra conseguir falar, né? Agora, aí minhas condolências pro Fred Vidal, que tá numa situação muito pior do que a minha. Então, até o próximo programa. Pra você, ouvinte, que ficou aqui até o final. Muito obrigado a você, Adriano, a você, Zé. Eu queria dar um recadinho especial. Mandar um beijo pra minha namorada Jaqueline. E é isso. Um grande beijo e tchau.
Um beijo pra Jaqueline, namorada do Vitor. Super gente boa, pelo amor de Deus. Ela é incrível. Será que a amidalite tá voltando, Vitor? Será que a crise de amidalite na escola de comunicação tá voltando? Enfim, quem sabe, sabe, né? Um abraço também ao nosso professor Gabriel Colares, que sempre dá essa oportunidade para a gente falar sobre o que a gente mais ama, que é o futebol, desse jeito irreverente, desse jeito legal. E é isso aí, até a semana que vem. Um abraço, ouvinte.